A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos de Misericórdia, Fontes Divinas. Shernazin diz: você deve sempre buscar refúgio em seu Senhor dos truques do seu ego. Nós temos estudos sobre como o ego nos ludibria e como é importante a nossa jihad, nossa luta contra o nosso ego. Pois, continuando aqui, Shernazin, o objetivo do ego é privar-nos desse canal aberto para o coração. Nós temos também estudos relacionados à abertura do coração, ter esse canal aberto do coração. Quem quiser pode nos solicitar. Shernazin diz que a sinceridade gera a confiança. E essa, nós temos estudos tanto quanto da sinceridade quanto da confiança. Quem quiser também pode nos solicitar. Então, Shernazin continua dizendo que essa é a chave para o sucesso do chamado de nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de todos os santos profetas que já passaram anteriormente. Eles eram sinceros nos seus chamados a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado. Somente por causa da sinceridade, as pessoas acreditavam neles e puderam fazer sacrifícios tão duros por causa da confiança que eles tinham no profeta de suas épocas. Né? Então, hoje nós estudaremos, Inshallah, se Deus quiser, essa entrega. Como é essa entrega? Comentaremos brevemente um pouquinho sobre a entrega dos apóstolos de Jesus, Isa, alaihi wassalam, que também se entregaram de todo o coração a ele, a sua mensagem, né? E vamos ver como que também era a entrega dos sahaba, é que sahaba é companheiros. Um companheiro é sahabi. Então, o plural de sahabi, de companheiro, é sahaba, né? Então, hoje estudaremos o resultado da entrega dos sahaba, que seguiram confiantes o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vejam que hoje, para uma pessoa aceitar o Islã, deveria até ser mais fácil do que naquela época. E, de fato, racionalmente, intelectualmente, é mais fácil, porque nós hoje temos mais aí de 100 provas científicas da veracidade do Alcorão, porque há mais de 100 passagens no Alcorão que a ciência provou que aquelas passagens estavam certas e existem provas científicas hoje disso. Então, uma pessoa que queira, pela razão, aceitar ou não o Alcorão, ela pode pegar essas 100 passagens aí e ver assim, poxa, mas como que um ser humano pode, há 1500 anos atrás, descrever o Big Bang? Isso é impossível. E assim para outras 100 descobertas científicas mais atuais. Então a pessoa chega racionalmente à conclusão de que o Alcorão só pode ser de origem divina. Né? E também uma pessoa que queira ir para essa linha racional e intelectual, ela tem diversas, dezenas e dezenas de profecias realizadas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ó, vai acontecer tal e tal coisa, e aconteceu tal e tal coisa. Ele falou há 1500 anos atrás coisas que aconteceriam hoje, e nós podemos então atestar que ele tinha uma visão espiritual ligada a Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então nós temos estudos também sobre a origem divina do Alcorão e as profecias realizadas. Quem quiser pode nos solicitar. Então, nós temos, digamos assim, uma possibilidade de aceitar de maneira mais fácil o Islã. Mas na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não tinha como os sahaba confirmarem as provas científicas do Corão. Não tinham como eles confirmarem que aquelas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seriam realizadas. Então, imagine naquela época as pessoas receberem muitas informações que para elas eram incompreensíveis, mas elas se entregavam. Então, hoje, existe uma resistência mental quanto a algumas coisas devido a desconhecimento de algumas pessoas quanto ao Islã, mas naquela época, a resistência mental, digamos assim, talvez fosse muito maior, porque as pessoas não sabiam se era verdade aquilo que estava sendo dito no Corão, como hoje nós sabemos. Existia uma entrega muito grande daquelas pessoas que estavam ao redor do profeta Muhammad, a mensagem dele. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que levar em consideração que naquela época as pessoas estavam diante do profeta Muhammad, e essa entrega era também possível porque as pessoas sentiam no coração delas a presença divina banhando, digamos assim, sendo derramada em cima do profeta Muhammad. Então as pessoas sentiam essa presença divina no profeta Muhammad e também ficava, por outro lado, mais fácil do coração se entregar de maneira mergulhar de cabeça, digamos assim, na mensagem do profeta Muhammad. Então, nós podemos ver em um hadith narrado por Al-Hafiz ibn Hajar, que disse: os justos, o profeta Muhammad, né, disse, os justos entre eles, quer dizer, no fim dos tempos, ele está se referindo, terão a recompensa de 50 de vocês, dos Sahaba. Então, o profeta Muhammad está dizendo que entre eles, quer dizer, entre nós, no fim dos tempos, aqueles que se entregam dessa maneira terão uma recompensa 50 vezes maior do que a recompensa dos Sahabas, dos Sahaba, perdão. Isso não significa que pessoas no nosso tempo, que seguirem o profeta Muhammad, se relacionam ao Corão, são superiores aos Sahaba. Não é isso. Não é porque simplesmente se uma pessoa terá uma recompensa maior, isso não é uma prova que a pessoa atingiu um nível superior a eles. Que nós temos que analisar alguns prós e contras nessa questão. O fato é que hoje é mais raro essa entrega, que as pessoas estão mais cruas do que naquela época, mais cruas em relação à espiritualidade. Elas não têm a presença do profeta Muhammad, por exemplo, conosco hoje aqui. Então talvez seja mais justo uma recompensa maior do que daqueles que atingiram um nível superior espiritual a nós na época do profeta Muhammad, os Sahabas, porque muitos que estavam ao redor do Sahaba também tinham essa entrega. Então eles tinham muitos exemplos. Existia um exemplo do profeta Muhammad, existia um exemplo do outro irmão que estava ao seu lado, do outro irmão que estava ao seu lado, do irmão que estava na sua frente. Enfim, eram vários que se entregavam de maneira completa a Allah subhanahu wa ta'ala e o exemplo do profeta Muhammad. Hoje, nós não temos isso. Hoje, nós não temos a presença do profeta Muhammad, não temos a presença de nenhum profeta no planeta Terra, e não temos a presença do nosso lado de várias e várias pessoas se entregando a Allah subhanahu wa ta'ala e a mensagem, ao exemplo do profeta Muhammad. Então, Sheikh Nazim fala nos profetas, de maneira geral, que eles tinham esse poder de fazer com que as pessoas se entregassem, né? Poder advindo de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Eles tinham uma sinceridade tão grande, porque eles eram transmissores da mensagem divina, que as pessoas tinham uma confiança irrestrita. Por exemplo, Jesus, Isa, alaihi wassalam, também tinha esse, digamos assim, magnetismo com os seus apóstolos. Nós temos, por exemplo, o caso de Pedro, que negou Isa, Jesus, alaihi wassalam, 3 vezes, a última vez antes do galo cantar. Mas nós vemos na Bíblia como ele se martirizou, ele ficou indignado com ele mesmo por ele ter, digamos assim, entre aspas, traído Isa, Jesus, alaihi wassalam. Então ele questionou o quão ele se entregava, mas ele era uma pessoa que se entregava demais. Agora, ele negou em um momento ali devido à iminência da morte, né? Ele não esperava que ele pudesse morrer caso ele não negasse. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Timóteo, né? Na Bíblia, por exemplo, diz o seguinte: vamos estudar uma passagem da Bíblia. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Confesso a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e não tenho a menor dúvida que habita em ti também. Então, aqui era uma descrição de Timóteo. Isso está em 2 Timóteo 1, versículo 4 e 5, mostrando que Timóteo tinha uma entrega tão grande a Allah subhanahu wa ta'ala e a Jesus Isa alaihi wassalam, que ele, as pessoas ao sentirem a entrega dele, choravam, vinha lágrimas nas pessoas ao se lembrarem de tamanha entrega de Timóteo, por exemplo. Então, tal entrega aconteceu com centenas, milhares de sahaba. Nós temos um estudo sobre os sahaba, quem quiser pode nos solicitar. Mas vamos ver o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala. Anas relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: deixe meus companheiros em paz. Aquele em cuja mão está a minha alma, se um de vocês gastasse tanto ouro quanto a montanha de Uhud em caridade, ainda assim não alcançaria o nível de boas ações deles. Esse é um hadith Musnad Ahmed, número 13.400, é um hadith Sahih, autêntico, forte. Então nós vemos aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para as pessoas que, enfim, não eram seus companheiros, para que não falassem mal, não, de alguma maneira não injuriassem os seus companheiros, porque aquelas pessoas que não tinham essa entrega tão alta, mesmo que elas gastassem a quantidade de ouro que equivaleria a uma montanha de ouro em caridade, elas não chegariam a um nível tão elevado espiritual dos sahaba. Por quê? Porque eles estavam constantemente fazendo zikr, né? Lembrança de Allah. Nós temos estudos sobre zikr. Eles estavam constantemente se entregando a Allah de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, né? Na Sura 48, Ayah 18, quer dizer, capítulo 48 do Corão, versículo 18, diz: certamente Allah ficou satisfeito com os crentes quando eles juraram lealdade a você, ó Muhammad, debaixo da árvore. E ele sabia o que havia em seus corações. Então ele enviou tranquilidade a eles e os recompensou com uma conquista iminente. Então vejam, os sahaba juraram lealdade ao profeta Muhammad debaixo da árvore, lá, dezenas, centenas de sahaba, e Allah sabia, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso tal, sabia a sinceridade do coração deles e enviou para eles tranquilidade no coração e os recompensou com uma conquista iminente. Quer dizer, de maneira breve, rápida, iminente, eles conquistariam o quê? Conquistariam o seu ego. Eles dominariam o seu ego, aniquilariam a manifestação do seu ego dentro deles e se curvariam por completo a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa foi a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, que vale mais do que uma montanha de ouro mesmo. Então, nós vemos esse exemplo do desenvolvimento espiritual dos sahaba, explicado também no Corão, na Sura 48, Ayah 29, que diz: Muhammad é o mensageiro de Allah, e aqueles com ele são fortes contra os descrentes, misericordiosos entre si. Você os vê curvando-se, prostrando-se em oração, buscando a recompensa de Allah e o prazer de Allah. Sua marca está em seus rostos devido à prostração. Essa é a descrição deles na Torá, é a descrição deles no Evangelho. É como uma planta que produz seus rebentos e os fortalece para que eles cresçam firmes e se apoiem em seus caules, deliciando os semeadores, para que Alá possa enfurecer por eles os incrédulos. Alá prometeu àqueles que acreditam e praticam ações justas, entre eles, perdão e grande recompensa. Então vejam que tanto na Torá, no Evangelho, como no Alcorão, essas pessoas de entrega total à mensagem são o deleite dos semeadores. Quer dizer, vinham os profetas aqui, vinha Moisés, Musa, alaihi wassalam, Jesus, Isa, alaihi wassalam, o profeta Muhammad, alaihi wassalam, e quando ele via aquelas pessoas se entregarem de todo o coração, toda a sua alma, isso deliciava, deliciando os semeadores. Então os semeadores pensavam assim, vale a pena todo o sacrifício que estou passando por essas pessoas que têm essa entrega total, né? Assim como os apóstolos, né, de Jesus estavam entre essas pessoas que conseguiram atingir os mais elevados níveis espirituais devido à sua entrega tão intensa naquela época de Jesus, alaihi wassalam, também é assim para centenas de sahaba que se entregaram à mensagem trazida pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, e eram fiéis a ele e tentavam obedecê-lo em tudo, sabendo que seu exemplo era superior ao exemplo de qualquer outra pessoa viva daquela época. Por isso, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falou inúmeras vezes muito bem do sahaba. Os chamou do seguinte: os guardiões da minha comunidade. Isso diz em Hadith Muslim e Ahmed, dizendo também que está mais próximo do paraíso, né, o profeta Muhammad, O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse que está mais próximo do paraíso aqueles que seguem aquilo que eu e meus companheiros seguimos. Esse é um hadith que é transmitido em massa, já é um hadith que é comum, que todos sabem, né? E disse também explicitamente o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eu recomendo meus companheiros e depois aqueles que os sucederem. Esse é um hadith Tirmizi, Sahih, autêntico, forte. Então assim vemos que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enfatizava a superioridade espiritual dos companheiros para todas as gerações subsequentes, incluindo os maiores imames mujtahides, quer dizer, os fundadores das escolas de jurisprudência, que então eles estavam, todos esses citados, não apenas na piedade, no nível superior, no nível espiritual superior, mas também no conhecimento teórico sobre o Islã superior a qualquer outras gerações, né? Tudo isso se deve à entrega total deles, de todo o coração, força, tempo, dinheiro. Alguns deles que tinham dinheiro entregavam esse dinheiro para ajudar o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em sua causa. Enfim, tinha uma entrega verdadeira de toda a alma dos sahaba a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Alcorão, ao exemplo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na causa do profeta, sallallahu alaihi wasallam, de levar o Islã à humanidade. E assim a segunda geração, os Tabi'un, se entregaram a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Corão, e seguiram o exemplo dos Sahaba, pois sabiam que era o exemplo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Os Sahaba, eles estavam seguindo o exemplo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então a geração Tabi'un, a segunda geração, se entregou por completo ao exemplo do Sahaba. E a terceira geração, os Tabi'in, também se entregaram de todo o coração e toda a alma e seguiram o exemplo da segunda geração, os Tabi'un. E na terceira geração dos Tabi'in, nós temos o imã Abu Hanifa, por exemplo, fundador da escola de jurisprudência Hanafi, que é quem os Sufis Naqshbandi seguem, né, na escola de jurisprudência Hanafi. Nós tentamos também, de todo o nosso coração e toda a nossa alma, seguir o exemplo de Abu Hanifa, que seguia os Tabi'un, que seguiam os Sahabas, que seguiam o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, depois dessas três gerações, a entrega nunca foi mais tão massiva, de milhares e milhares de muçulmanos, a entrega foi diminuindo em quantidade e em qualidade. Mas a entrega, ela está aí disponível para nós individualmente. Cada um pode individualmente, enfim, dentro de uma irmandade também, né, como o sufismo promove essa irmandade, praticar essa entrega tão fervorosa a Allah subhanahu wa ta'ala, ou ao Corão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e ao seu último mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a entrega está aí disponível para nós individualmente, em pequenos grupos, mas de maneira massiva para toda a ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou para toda a humanidade, isso está cada vez se extinguindo mais até a volta de Jesus alaihi wasallam, quer dizer, a volta de Isa, Jesus alaihi wasallam, que trará novamente, inshallah, essa entrega mais massiva à humanidade.